E hoje, Vitor Simeão aqui com a gente no estúdio. Tudo bem, Vitor? Boa tarde.
Letícia, muito boa tarde a você, a Rebeca, ao Souza e a todo mundo que nos acompanha.
E diga-nos, qual é o nosso tema de hoje, então?
Hoje nós vamos conversar sobre o livro O Primeiro Leitor, Ensaio de Memória, do Luiz Schwartz, publicado neste ano pela Companhia das Letras. Para quem está acompanhando a nossa transmissão aqui, estou com ele na mão mostrando, e depois, quem quiser ver, procurar no YouTube, nas páginas da CBN, a imagem está lá. Letícia, escolhi esse livro porque é uma das grandes obras deste ano por alguns motivos. Um deles é porque o livro mostra o percurso de editor que o Luiz Schwartz teve, bem como o encontro dele com grandes nomes da cultura brasileira. O Luiz Schwartz, para contextualizar, ele é o editor, CEO, presidente do grupo Companhia das Letras. A Companhia das Letras é o maior grupo editorial do Brasil. Hoje, boa parte dela já foi vendida para grandes grupos editoriais de fora do país. E ele é um dos responsáveis, claro, juntamente com a editora, juntamente com todo o time dele, de modernizar, digamos assim, a produção literária, a produção gráfica e editorial do Brasil. E esse livro, em que ele faz uma mistura de memória com um ensaio sobre a profissão de editor, vem num momento a calhar no nosso país. Fora do Brasil, livros como esse são muito comuns, ainda no país, nem tanto. E eu indico esse livro para todos os grandes leitores e leitoras que acompanham a coluna, mas também para quem é curioso sobre o mercado do livro, que é um importante agente no setor da economia criativa. Esse livro, O Primeiro Leitor, é dividido em duas partes. Uma que fala sobre o fazer livreiro, que é a parte que são os capítulos ímpar, e a da relação do autor com outros escritores, que são os capítulos pares. O Luiz Schwartz conta o começo dele na editora Brasiliense, importante editora aqui no país, que lançou obras que marcaram gerações, como a coleção Primeiros Passos, que eu sei, Letícia, você deve ter estudado alguma coisa disso na faculdade, Rebeca, não sei se passou por esses livros, o que é socialismo, o que é comunismo, o que é capitalismo, o que é filosofia, o que é sociologia, que foi uma coleção muito importante nos anos 80. O Luiz teve o dedo dele nessa coleção. E ele fala também sobre a relação com o Caio Graco, que foi o chefe dessa editora. O Schwartz compartilha nesse livro várias ideias que são muito interessantes para quem gosta de livro, para quem gosta do mercado livreiro. Uma delas é de que as editoras no Brasil, Letícia e ouvintes, devem se preocupar não só com o marketing, mas com o papel social delas na formação de leitores no país. O Luiz Schwartz, juntamente com outros editores do Brasil, ao longo dos últimos anos, trabalha muito, busca dialogar com os governos, principalmente federal, para aquisição e políticas públicas de compra de livros e difusão para as escolas públicas de forma geral. E ele também fala muito sobre a mística que vive, que gira em torno dos editores, não só no Brasil, mas no mundo, que são pessoas geniais, que encontram grandes nomes, que mostram as coisas que estão escondidas, digamos assim. Ele faz uma leitura ao contrário. O editor, ele é apenas um trabalhador, escreve ele. Encontrar bons livros não é mais que a obrigação de um editor, é a nossa profissão. Por outro lado, escrever obras geniais é dificílimo e mérito exclusivo dos autores e autores, fecha aspas. Uma das sacadas da Companhia das Letras, quando do surgimento da editora ali no final dos anos 80, era a divulgação, de se aproximar da imprensa para mostrar o que vinha sendo lançado. Hoje parece muito comum, por causa de colunas como Biblioteca CBN, por causa também de divulgadores, booktubers, pessoas no Instagram, digamos assim, que divulgam livros. Mas nos anos 80, o Luiz conta, isso era mal visto no meio literário, que era como se a ideia da intelectualidade estivesse se vendendo para o sistema. Isso, na verdade, trouxe benefícios para a editora, mas trouxe críticas ao próprio Luiz. Ele foi chamado durante muito tempo de melhor divulgador do que editor. E aí também existem histórias saborosas com escritores como Paulo Francis, que foi um grande jornalista, uma pessoa muito importante, principalmente na segunda metade do século XX, com quem ele manteve amizade profunda e chegou a dizer não para um livro dele. Aí o Luiz conta histórias de bastidor. A relação com a Susan Sontag, que foi uma grande intelectual norte-americana, que discutiu, escreveu sobre temas como a AIDS, a arte contemporânea, escreveu sobre escritores brasileiros como o próprio Machado de Assis. E a Susan tinha uma grande imagem de intelectual e pensadora. E o Luiz conta da relação pessoal dele, de como ele ficou impressionado quando ela veio ao Brasil uma vez e ficou encantada por um churrasco em um restaurante no Aterro do Flamengo, para surpresa do Luiz Schwartz. Além da relação que ele manteve com importantes nomes do meio cultural, como Jorge Zahar, que foi um grande escritor, um grande editor da editora Zahar, Rubem Fonseca, um dos maores contistas do Brasil, e pessoas de quilate de Chico Buarque, com quem jantou muitas vezes. E uma das histórias mais saborosas, Letícia e ouvintes, é da relação dele com o Jô Soares. O Jô Soares, além de ter sido ator, diretor teatral, apresentador de TV, foi um grande escritor, um best-seller, principalmente nos anos 90, e ele publicou os livros pela Companhia das Letras, e ele conta uma história que maravilhosa. O Jô, todo mundo sabe, e tinha aquela brincadeira que o Jô falava muito, o Jô gostava de atenção, e o Luiz Schwartz conta que, de fato, ele demandava uma atenção em exagero, a ponto de... O Jô Soares era um cara notívago, ele escrevia uma página e mandava por fax, ainda nos anos 90, para o Luiz e para a Lili, que é a esposa dele, e queria já comentários no dia seguinte. Teve um dia que a Lilia Schwartz, na verdade, que é a esposa do Luiz Schwartz, uma grande historiadora, falou para o Jô que não poderia ler o texto daquele dia porque ela tinha que dar aula na USP naquela tarde. E aí o Jô Soares, ok, aceitou, mas de repente aconteceu o seguinte, agora palavras do Luiz Schwartz, abre aspas. No meio da aula, no departamento de antropologia da USP, Lili ouviu o secretário do departamento bater a porta ansioso. Através do quadrado de vidro, ela fez sinal de que estava ocupada, mas ele, o secretário, insistiu. Lili se desculpou com a classe e foi ouvir o que o funcionário tinha a dizer. Professora, tem uma pessoa na linha muito estranha e insistente, dizendo que precisa falar com a senhora urgentemente. Disse que é o seu traficante e fornecedor de pigmeus e que precisa entregar o último espécie comprado pela senhora. Quer confirmar o local, se é aqui na USP ou no laboratório de antropologia ou na sua casa, fecha aspas. Lili caiu na gargalhada e compreendeu o recado. Abre aspas. Quero meu texto lido na hora que eu pedir, custe o que custar, fecha aspas. Disse Jô Galhofeiro quando Lili atendeu o telefone. Então tem essas histórias maravilhosas com figuras que a gente conhece, com figuras importantes. É um livro que a gente recomenda para todo mundo que se interessa pelo mercado editorial. Para quem já acompanha, para quem ainda é curioso. E para saber um pouco mais também de grandes figuras. O Luiz Schwartz é um belo escritor, um grande ensaísta. É uma pessoa muito reservada. Ele deu uma entrevista excelente para o Fim de Expediente da Rádio CBN. E ele optou por fazer comentários somente de pessoas que já tinham morrido, porque ele fala que não quer causar nenhum tipo de constrangimento ou não se constranger, porque ele tem muitos amigos que estão vivos ainda. Eu me diverti, com toda certeza vai entrar na minha lista de grandes leituras de 2025 e recomendo fortemente O Primeiro Leitor, Ensaio de Memória, de Luiz Schwartz, lançado neste ano pela Companhia das Letras. E aí eu devolvo para você, Letícia, perguntando como estão suas leituras.
Como estão as minhas leituras?
Quantos livros você leu esse ano, Letícia?
Eu falei 71, né, para você aqui antes de começar, mas na verdade são 72.
Gente!
Porque no Kindle são 52, mas eu li 20 físicos.
Caramba! E quais foram os últimos?
Ah, eu gosto muito de romance, gosto muito de... fantasia. Eu gosto de ler esse tipo de livro. E agora eu tô na era da máfia italiana.
Ah, é?
Tô lá. Tenho lido histórias de romances envolvendo famílias, brigas.
Menina, você tem que ler O Poderoso Chefão.
Então, tá na minha lista O Poderoso Chefão. É uma leitura mais densa, né, O Poderoso Chefão.
Um pouco, mas é máfia italiana.
Mas é máfia italiana pura, uma delícia, né? Deixa os canões.
E para além desse do Poderoso Chefão, que você pode, enfim, ler no Kindle, tem nas bibliotecas públicas, sempre tem também. Você que gosta desses livros mais divertidos, digamos assim, eu li recentemente, acho que a gente até falou numa coluna na semana passada, um livro chamado O Jogo de Ripley, da Patricia Highsmith, que tem também a máfia como personagem.
Ah, adoro, já vou ver aqui.
Então, não, vale muito a pena ler. E, gente, ler 72 livros, nós estamos hoje, 5 de setembro.
É até meio perigoso falar isso, né? Porque o que, que eu tô fazendo da vida?
Eu ia fazer essa pergunta, mas eu achei...
Estou lendo. Eu leio o tempo todo. Leio quando eu tenho 5 minutos ali, leio quando eu tô indo para algum lugar, tô lendo. Leio no ônibus, leio no carro, leio...
Mas não quando você tá dirigindo, né?
Não, obviamente.
Isso aqui foi um comentário lá, Marcelo Henrique, quero mandar um abraço pro Marcelo Henrique. Ele teria feito esse comentário, você não lê enquanto dirige, né?
Então... Não, enquanto dirijo, daí... Não.
E vira um hábito, não é? No começo, fala, nossa, que difícil, tem que parar para ler, depois você...
Mas é até você descobrir alguma coisa que você gosta de ler. Quando você pega um livro que você gosta, daí você não consegue ficar assim. Você tem que ter sempre um livro ali que você está lendo.
Exato.
Por exemplo, eu finalizei um ontem. Eu já estou ansiosa para chegar em casa e começar a procurar o próximo. Porque eu tenho que estar sempre lendo um livro. Né?
E tem alguma meta até o final do ano de número de livros ou não?
Ah, não. Sem metas. Até porque ano que vem não sei se eu vou conseguir manter o mesmo ritmo. Então, vamos sem metas. Vamos ver.
Que coisa boa, então. Fica as recomendações que a Letícia deu. A gente agradece aqui. Lembrando que o livro de hoje foi O Primeiro Leitor, Ensaio de Memória, do Luiz Schwartz. Lembrando que a coluna está à disposição para quem tiver sugestão, críticas, apontamentos. Estou à disposição no @VictorSimial no Instagram. E também estamos por aí nas leituras do dia a dia. Quem perdeu, quem chegou depois na coluna, nós estamos à disposição no site da CBN, que é o cbnmaringa.com.br, e também no Spotify. É isso, né, Letícia?
É isso aí, então. Obrigada. Até a próxima.
Até a próxima. Boas leituras para você, para quem nos acompanha, e até mais.